Agora, senhora Luiz, se ela...
Não seria essa, embora equivocada, uma praxe do governo de que as demissões sejam feitas todas dessa maneira? Sempre o executivo, a meu ver, erradamente.
Roberto,
não é a minha prática.
Riquião,
mas eu acho que é um costume de dar a oportunidade do pedido.
Quando o sujeito sai porque não se conformou com a determinada determinação do seu superior hierárquico, quando ele sai porque deixou de cumprir algum dever funcional, faltou, foi desidioso, mas no caso ele saiu por conta de evidências que naquela época já se avolumavam de corrupção. Já se avolumavam, ele não saiu à toa. Assim como o senhor Severo não saiu à toa. Ele foi tirado da Petrobras, da diretoria da Petrobras, diretoria internacional, e foi nomeado uma fortíssima diretoria financeira da BR Distribuidora. Pode que não é simplesmente aquele cumprimento da prática, digamos assim, protocolar, da hipocrisia protocolar, né, de se elogiar quem se demite. Porque ali os fatos eram graves e já eram naquela época conhecidos. Compartilho de Vossa Excelência com Vossa Excelência da admiração pelo jovem, corajoso juiz Sérgio Moro. E lamento, volto ao ponto inicial do meu discurso, lamento o teor do pronunciamento do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que numa entrevista rumorosa acusa a oposição de estar tentando um terceiro turno a partir da exploração política desses fatos. É claro que, inteligente como é, o ministro da Justiça não iria supor que nós, senador Agrippino, da oposição, fôssemos propor a inscrição do nome do senhor Renato Duque no livro dos heróis da pátria. Evidentemente não. É claro que é nosso dever de oposição alertarmos o país, lembrarmos o país, insistirmos na tese, que é o fato de que essa corrupção não apenas ela é oceânica, mas ela é também, sobretudo, a continuidade do mensalão como explicitação de um método de governo. Não é? Esse é o nosso dever. Mas eu agradeço a parte de Vossa Excelência e cedo a parte da senadora Thaís, se a indulgência do presidente assim o permitir.
Senador, só um tempo para registrar aqui a presença dos estudantes aqui do ensino fundamental, do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente do Gama. Sejam bem-vindos.
Obrigado, senadora Luísio.
Pois não, Thaís.
Ouvindo atenciosamente o vosso pronunciamento, em 2010, eu ainda não estava na política, eu me lembro, eu acho que todos aqui se lembram, que o presidente Lula, então, naquela época, após uma entrevista, ele achou que o seu microfone estava desligado e ele disse: após esse meu mandato, eu só quero a Petrobras, como ele dizia, eu só quero ser presidente da Petrobras. Então aí, no meu entendimento, já diz tudo. E eu vejo o seguinte, senadora Luísio, que diante de uma quadrilha, sempre há um grande chefe por trás. Vossa Excelência também disse o seguinte, que a presidente Dilma, ela se beneficiou
politicamente.
Eu acabei de pegar aqui agora uma prestação de conta da presidente Dilma e quero aproveitar, só para abonar as palavras de Vossa Excelência, que a Gutierrez, que hoje está preso, seu grande executivo, doou 10 milhões, mais 10 milhões, mais 5 milhões para a campanha.
Se me permite, acho que aí há um equívoco. Pelo que eu... Pode ser
financiou.
Que haja uma notícia de hoje, mas até onde eu sei, essa empresa ainda não havia sido... Os diretores desta empresa não havia sido... Vossa Excelência deve estar se referindo a uma outra empresa.
Odebrecht. Ok. Também a Triunfo. 5 milhões, mais 5 milhões. OAS. 5 milhões, mais 10 milhões, mais 5 milhões. São os três casos.
Se permite, senador Ataíde,
a UTC...
um comentário. Eu penso que uma contribuição legal, de acordo com a legislação eleitoral, comunicada, constando a prestação de contas, não me cria problema. O que me cria problema é a doação ilegal. E mais, fatos como este, evidenciado pela delação premiada desse assessor do Renato Duque, que desviou para ele, 97 milhões de dólares. Isso aí que é de a gente. Isso é de deixar a gente de cabelo em pé.
Senadora Luiz, eu disse já nessa tribuna que esse financiamento privado de campanha é engodo. Isto é dinheiro público. Isto aqui é dinheiro público. Alguém tem que me convencer que esse dinheiro não é privado, ou melhor, não é público esse dinheiro. Isso aqui é dinheiro público. Essas empresas superfaturam 2, 3, 4 vezes. Por isso é que eles têm esse caixa para doar 30, 40, 50 milhões de reais. Então, este Congresso tem a obrigação, e o senador Requião deixou muito claro, nós temos que acabar com esse financiamento privado de campanha, porque isto é um costume de longa data. Isto é verdadeiro, senador Requião. Agora, está aqui. Se beneficiou, sim, claro.
Com o financiamento da campanha.
Claro, são milhões e milhões e milhões que está aqui na prestação de conta, não é? E Vossa Excelência falou sobre a nossa polícia militar, nossa polícia
federal.
Federal. O orçamento da nossa Polícia Federal não chega a 1 bilhão de reais. E esse trabalho tão bonito que a nossa polícia faz, né? Este ano, acredito que seja algo em torno de 990 milhões de reais, não mais que isso.
Eu tenho aqui o dado.
É, me parece que não chega a 1 bilhão de reais.
Não, muito longe. A dotação...
O orçamento anual.
O orçamento anual.
Deve ser 900 e poucos milhões.
Não chega a isso, não. É 5 bilhões, dos quais 3 apenas foram liberados até agora. Mas uma boa parte disso é pessoal e encargos sociais. O que conta na capacidade, na expansão da capacidade de trabalho da polícia, especialmente no momento em que cada vez mais as investigações apelam para a tecnologia para chegarem a bom termo, é o orçamento de investimento. O orçamento de investimento, se ele me permite um contraparte, porque está dentro do tema, previsto, era a dotação inicial era de 221 milhões. Foram liberados 9 milhões.
Mas o orçamento, eu quero fazer essa comparação, enquanto o Sistema S arrecada 25 bilhões, não é? Para bancar algumas campanhas, a nossa polícia, que tem esse trabalho tão bonito aqui em nosso país, não chega a 1 bilhão de orçamento. O nosso Ministério Público Federal, aquela PEC 37, quase, se o nosso povo brasileiro não se manifesta, nós tínhamos hoje um Ministério Público Federal sem poderes de ação. Isso aqui é ação do nosso Ministério Público Federal. Mas, só para encerrar, senadora Luiz, eu percebo o seguinte, tudo isso que tem acontecido no nosso país nesses últimos anos, isso causa uma instabilidade política, jurídica e econômica extremamente danosa ao nosso país e ao nosso povo. Está aí o crescimento do nosso país, né? Já há mais de 3 anos que não cresce mais de 2%. Este ano deve crescer menos de 0,5%. Então, nós temos que debelar isso aqui. E esse financiamento privado de campanha, eu sou extremamente contra esse procedimento, esse engodo. Esta casa tem por obrigação de acabar com esse financiamento privado de campanha. Muito obrigado.
Agradeço a parte, Vossa Excelência, senadora Ataíde. O tema que Vossa Excelência coloca sobre financiamento de campanha, evidentemente, é fascinante. Eu apenas lembraria que durante vários anos, várias eleições, sucessivas eleições, vigorava a proibição de doação de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Era proibido. durante todo o período autoritário, e até 1994 era proibido, essa doação era proibida. Em 94 houve uma mudança da lei, permitindo a doação, dentro de certos limites, de pessoas jurídicas. E por que mudou? Mudou a partir de uma sugestão que foi feita ao Congresso por uma das comissões da Casa, que é a comissão do PC Farias, que examinar a CPI do PC Farias. Veja que coisa. Esta CPI sugeriu, e o Congresso, a partir da sugestão, legislou, que esse financiamento que existia por baixo do pano fosse trazido à luz do dia, de tal maneira que Vossa Excelência pudesse, como fez hoje, citar as empresas e a importância com que cada uma participou de financiamento de campanhas. Não é? Agora, o que eu quero dizer é que não são as leis que corrompem os homens. São os homens que corrompem as instituições. Porque qualquer que seja o regime eleitoral, regime político, o sistema eleitoral, existe corrupção. O Helmut Kohl, que celebrado como um herói da unificação da Alemanha, encerrou a sua carreira política por conta de um financiamento ilegal para o seu partido. O presidente Sarkozy, da França, está sendo processado. Seu antecessor, Chirac, está sendo processado. Não é? Infelizmente, eu penso que o sistema de financiamento público, mantido o atual sistema de eleição proporcional de lista aberta, com milhares de candidatos a deputado estadual, a deputado federal, a vereador, a prefeito, é absolutamente inviável. Porque não há nenhuma forma de controle desse dinheiro. É preciso mudar também, se quisermos partir para uma outra forma de financiamento, o sistema de, digamos, de organização das eleições. Mas é um tema, sem dúvida nenhuma, fascinante. Agora, volto a dizer, não se pode atribuir corrupção a um determinado sistema eleitoral. A corrupção vem do fato de se nomear gente desonesta, desqualificada, para ocupar postos públicos e, uma vez nomeado, não vigiá-los, não tomar conta. Mas esse é outro tema, mas eu agradeço muito por Vossa Excelência ter me dado a oportunidade de expor meu convite sobre isso.
Eu gostaria que...
Só mais um segundo, senador.
Tem que abreviar, só mais um segundo. Tem outros oradores inscritos.
Qual o objetivo, senadora Luiza, de uma empresa... financiar a campanha de um político? Qual o objetivo? Esta é a minha pergunta.
Não, o que eu quero dizer, senador Thaís, é que toda essa corrupção, esses casos de corrupção que hoje estão aí centrados na Petrobras e que, se nós olharmos um pouco à volta, vai encontrar também outros órgãos, o objetivo central não é financiamento de campanha. O político se deixa corromper, não é por causa da campanha, não. É para pôr dinheiro no bolso, é para ficar rico, é para ter um padrão de vida melhor do que o padrão de vida que lhe seria assegurado pelos seus ganhos legítimos. Não é? Não se pode confundir, no meu entender, as duas coisas. Uma coisa é o financiamento de campanha, público, privado, misto, que pode dar margem, como já deu, aos mais variados casos de corrupção. E outra coisa é corrupção provavelmente dita. Esse assessor, repito, do Renato Duque, que desviou 97 milhões de reais para ele, ele era candidato ao quê? Candidato a nada. E botou 97 milhões de dólares, melhor dizendo, no bolso. Mas eu já vejo, já cito aqui a advertência do nosso presidente, que já foi muito, mas muito condescendente com esse seu colega, e lamento não poder dar a parte a todos aqueles que aqui estão com o microfone. Vejo o plenário eriçado de microfones, mas infelizmente...
Se o presidente me permitir, eu gostaria, eu sou muito breve.
Vou falar, Marcelo.
Vossa Excelência permite?
Por mim, tudo bem, o presidente é que me chama
hoje
a ordem.
Hoje nós estamos com a casa, eu acho que nós temos tempo, senão... até que encerraríamos a sessão cedo. Senadora Luísio, primeiro, nós já identificamos por que o Partido dos Trabalhadores querem o financiamento público, né? Eles são financiamento, os financiados pelo público. Financiamento público das empresas públicas, né? Isso é notório. Então, por isso que a Petrobras está financiando. Bom, mas
eu vejo aqui dois senadores honrados do Partido dos Trabalhadores. Não penso que eles sejam movidos por nenhuma visão mesquinha.
Por uma questão de justiça, corrigindo o senador Cícero, quem propôs o fim do financiamento público e que não teve o projeto projeto acatado pela CCJ. Eu estou
fazendo só uma Jorge Viana. Eu estou fazendo só uma.
Uma dúvida aqui.
Uma simbologia com o que está acontecendo.
Você tem.
Mas, não, senador, mas o que eu queria colocar é o seguinte: eu fiquei estarrecido quando eu vi a declaração do ministro da Justiça dizendo que a oposição está querendo prorrogar as eleições para o terceiro turno.
Ele terá. Dizer, isto nós teremos 365 turnos no mês que, no ano que vem.
Então,
todos os dias nós estaremos criticando.
Então veja,
o
como
governo.
Querem distorcer os fatos, como se nós estamos usando isso politicamente. Quer dizer, tudo isso que está acontecendo é ilação, isso é um sonho, é uma brincadeira. Segundo, eu não ouço falar mais do ex-presidente da Petrobras, que tudo se passou no seu mandato. A presidente atual da Petrobras também não se manifesta. Fez hoje uma reunião. A presidente da República faz uma declaração como se isso fosse um caso a ser resolvido que não tem nada a ver com o governo dela. Precisamos apurar. O ministro teve a coragem de dizer que nós estamos juntos com a Polícia Federal. Ora, ele soube às 6:30 da manhã que o pessoal tinha sido preso. Graças a Deus tem uma Polícia Federal independente, porque se fosse dependente, isso não estaria acontecendo. Agora, eu pergunto, e o ex-presidente Lula, onde começou tudo isso? Onde está o Oli? Onde está o Oli?
Bem lembrado.
Ele não aparece. É, todas as vezes que isso acontece, ele se esconde.
Está tentando influir
ele
no
se
Ministério
esconde.
Da Dilma.
Então, sabe, nós temos que continuar, é nossa função de passarmos esse país a limpo de uma vez por todas. E a oposição está fazendo uma oposição consciente. Nós não estamos brincando, nós não vamos aceitar. E ainda sugiro que o partido abra novamente uma outra CPMI, porque não dá para... O que está acontecendo aí, manipulado desse jeito, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que nós temos que reconsiderar tudo isso, já foi comentado. Hoje eu tive aqui o senador Cristóvão me perguntando que ele vai viajar, que ele gostaria de assinar. Então, nós precisamos rever toda essa situação, porque senão, com o tempo, isso vai devagarzinho. O senhor veja, não tem mais ninguém preso do mentalão. E isso vai acontecer com a Petrobras daqui a uns tempos também. Nós vamos ter aqui, quem sabe, até colegas que fizeram parte desse episódio. Obrigado e parabéns.
Agradeço a parte de Vossa Excelência. E haverá, na legislatura próxima, haverá seguramente a CPI 2. E as assinaturas já estão sendo colhidas, eu vou até pedir, encaminhar a lista ao senador Cristóvão Buarque, que sempre esteve na vanguarda desse processo.
Meu caro líder, eu gostaria de uma parte, meu caro líder.
Se o presidente...
Senador Aloysio.
Eu estou aqui, estou aqui em gozo de sursi. O presidente da sessão...
Eu queria fazer um apelo ao presidente. O depoimento ou o pronunciamento do senador Aloysio é tão oportuno e tão importante que eu acho que ele que está dominando os debates dessa tarde deve merecer o privilégio de um elasticimento no tempo, tendo em vista que o que nós estamos tratando, ele como dono do pronunciamento e os seus colegas a partir antes, estão debatendo um assunto que é o assunto do Brasil hoje. Então, eu faria um apelo ao presidente para que fosse cordial, fosse compreensivo no que diz respeito ao tempo regimental concedido ao orador.
Pela ordem, senhor presidente.
E aos seus apartiantes.
Eu gostaria de sugerir ao senhor presidente, ao orador também que está na tribuna e aos apartiantes, que a gente pudesse estabelecer um tempo, porque o senador Aloysio está ocupando a tribuna desde as 15 horas e 48 minutos, há exatamente uma hora. Eu, particularmente, não iria aparteá-lo para que não estendesse além do seu tempo e poder respondê-lo no meu tempo de inscrito. Mas vejo que, diante de tudo isso, também vou ter que aparteá-lo. Mas era interessante que estabelecesse um tempo para cada parte, para que a gente pudesse ter um limite desse pronunciamento, porque senão a tarde toda vai ser tomada pelo líder do PSDB com os seus aparteadores, e os demais oradores regimentalmente inscritos vão ficar prejudicados de debater qualquer outro assunto na tarde de hoje aqui no Senado.
Vossa Excelência me fará justiça constatar que eu encerrei o meu pronunciamento no tempo certo. Mas o plenário se eriçou com os microfones de apartes, e que, aliás, me honraram muito e que me enriqueceram sobremaneira o meu pronunciamento.
Eu acho que os demais apartes têm que ser feitos só com tempo limitado e eu também me inscreveria para parteá-lo já nessas condições.
Vamos aguardar 3 minutos para cada parte.